Papo Cabeça, Jornal da Sete.
Bora lá então falar sobre eleições, especificamente sobre uma situação que infelizmente tem tomado a pauta nacional e inclusive demandado uma fala do ministro Alexandre de Moraes durante uma sessão do Tribunal Superior Eleitoral falando sobre assédio eleitoral. Você sabe o que é isso? Vamos saber junto, conhecer mais sobre este assunto com o professor Érico Fatti, ele que é professor da matéria Direito Eleitoral no curso de Direito da Universidade Católica Dom Bosco. Professor, um bom dia, seja muito bem-vindo.
Bom dia, Karina. Bom dia a todos os ouvintes da FM Educativo CDB. É um prazer poder estar aqui falando com vocês sobre esse tema que é tão importante, né? E infelizmente presente ainda nos dias atuais, né?
Pois é, professor, e é um assunto que tamanha repercussão dele que mereceu um destaque dentro da sessão de quinta-feira do Tribunal Superior Eleitoral com o ministro Alexandre de Moraes falando sobre a atuação da Justiça Eleitoral sobre este fato, assédio eleitoral. Mas pelo que você estava me explicando, professor, existem várias formas dele acontecer. Como é se explicando o que é o assédio eleitoral e de que forma ele pode acontecer?
Bem, vamos lá, Karina. Acho interessante, antes da gente falar no que consiste o assédio eleitoral, a gente falar o que ele fere, né? Nós temos uma previsão na Constituição Federal, no artigo 1º, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. E o assédio eleitoral, ele fere a dignidade da pessoa humana. Ele fere também algumas bases, alguns direitos que estão ali no artigo 5º da Constituição, como, por exemplo, o direito à livre manifestação do pensamento, o de seu direito à opinião, o seu direito de escolha do voto, né? Inclusive o voto, ele é secreto, né? Uma cláusula pétrea isso na nossa Constituição, ou seja, ela não pode ser modificada. Então fere esses direitos e a dignidade da pessoa humana, né? Eu costumo dizer que o assédio eleitoral, ele é como se fosse aí, no sentido amplo, no sentido lato, uma espécie de assédio moral qualificado, né? E o assédio eleitoral, ele pode acontecer por meio de alguns crimes, né? Nós temos no Código Eleitoral Brasileiro, no artigo 299, a corrupção eleitoral, né? Que seria mais ou menos assim, quando alguém oferece ou alguém recebe um valor, uma vantagem, algum dinheiro para votar em determinado candidato, né? Ou para não votar em outro candidato. Inclusive a pena é de reclusão de 1 a 4 anos, ou seja, a pessoa pode começar a prisão até no regime fechado, né? Então essa é uma espécie de assédio eleitoral, pagar para alguém, oferecer alguma vantagem, né? Acontece também no âmbito do trabalho, quando o empregador oferece, por exemplo, para um funcionário seu uma promoção, fala, ó, vou te promover se você votar em determinado candidato ou se você não votar em determinado candidato ou determinado partido. Isso é uma forma de assédio eleitoral. Outra forma que a gente tem ouvido, inclusive o ministro Alexandre de Moraes falou na sessão, é coagir as pessoas a votarem em determinado candidato ou não votarem em determinado candidato. Esse é o crime que está previsto no artigo 301 do Código Eleitoral. Ou por meio de violência, que é a violência física, né? Ou por meio de grave ameaça. E como que seria isso, né? Olha, se você não votar em determinado candidato ou votar em determinado candidato, eu vou te demitir, né? Nossa. Então essa é são algumas das formas de assédio eleitoral que a gente infelizmente tem presenciado, ouvido falar, né? Inclusive, como você bem ressaltou aí, o ministro fez essa menção, né? Eu só gostaria de aproveitar esse espaço para explicar para as pessoas que a Justiça Eleitoral, ela é um pouco diferente das outras, dos outros órgãos de justiça, porque o próprio juiz, ele tem uma função de polícia, então ele pode, como se fosse, investigar, diferente de um juiz comum, de atuação de um juiz na esfera estadual, na esfera federal. Por isso que a gente vê tanto a atuação do TSE, do TRE.
Enquanto que na justiça tradicional, a gente pode denominar assim, professor?
Isso, na justiça comum,
precisa da movimentação de um
Ministério Público ou de uma das partes.
Uma das partes para que então o juiz dê prosseguimento ao processo. Neste caso da Justiça Eleitoral, não. A própria Justiça Eleitoral, ela, por conta própria, já pode se movimentar e iniciar um processo de investigação, é isso?
Isso. Eles têm aquilo que a gente chama no direito de poder de polícia,
perfeito,
né? Então ele pode fiscalizar sem que nenhuma das partes venha a movimentar.
Professor, você falou aí em várias situações, gostaria aqui de esclarecer também que é uma linha tênue em relação ao direito trabalhista, essa questão do assédio eleitoral, né? Então, porque a partir do momento em que esse trabalhador, muitas vezes, ele é assediado a exercer determinada ação em virtude da sua opção eleitoral, isso também fere bastante direito trabalhista, não é mesmo?
Sim, sim. Inclusive, um dos trabalhos do TSE nesse sentido tem sido com parceria junto ao Ministério Público do Trabalho, né? Que é quem acaba fiscalizando aí no âmbito das relações trabalhistas as ocorrências ou possíveis ocorrências de crimes nesse sentido. Então, realmente acontece tanto, a gente tem visto acontecer mais no âmbito do trabalho, né? Mas muito não tem sido falado, mas a gente tem visto aí que pode acontecer também nas igrejas, nas denominações religiosas, né? Algum líder religioso fazer principalmente a ocorrência do 301, né? Que seria aí por meio de uma grave ameaça, por exemplo, falando para o fiel que ele não vai para o céu se ele votar em determinado candidato. Então acontece muito no âmbito trabalhista, mas pode acontecer também fora do âmbito trabalhista. Né?
E aí, o que seria assédio moral, de fato? Como que é isso? Como que a gente, dentro do trabalho, a gente fala de assédio moral. E aí, nesse âmbito religioso, seria o quê? Assédio religioso?
É um assédio eleitoral, né?
Eleitoral
vai se encaixar nas duas situações.
Entendi.
É como eu falei, o assédio moral, ele não está ligado à religião, à questão eleitoral.
Perfeito.
Né? Então, geralmente, quando o empregador faz isso por algum outro motivo. Aqui no assédio eleitoral, a finalidade dele é que o trabalhador não vote em determinado candidato ou vote em outro candidato, né? E no âmbito religioso também, no mesmo sentido. E veja bem, aqui nós não estamos dizendo que ninguém possa pedir voto.
Sim.
Né? Você pode pedir voto para quem quer que seja, você pode tentar convencer as pessoas.
Persuasão,
isso não tem problema
diálogo.
Nenhum, né? Isso é lindo, isso é maravilhoso.
Faz parte do processo
democrático. O problema é querer obrigar as pessoas.
Sim.
Eu costumo dizer para meus alunos brincar, né? Um tempo atrás rolou um meme aí do que eu não sou obrigado, né? Inclusive, esse meme, ele tem respaldo constitucional. Artigo 5º, inciso 2º da Constituição.
Você não tá na lei, não sou obrigado a nada.
Exatamente, perfeito. Falou tudo.
Tá certo, então é isso. Professor, mas quem, infelizmente, né? Porque muitas vezes uma pessoa que não tem essa informação, que não sabe lidar com esse tipo de pressão, ela se sente impelida e obrigada, muitas vezes, a exercer, executar aquilo que está sendo forçado. Mas é possível denunciar? De que forma essa pessoa ela pode sair desse tipo de pressão?
É muito boa a sua colocação, Karina. E é sim possível denunciar de forma anônima, né? Nós temos aí alguns caminhos, inclusive um meio bem interessante que a Justiça Eleitoral promoveu é o aplicativo Pardal, né? A pessoa pode entrar nessas lojas virtuais aí como o Google Play, o Apple Store, né? E baixar no seu celular o aplicativo Pardal, ele tem uma fotinho azul assim de um pardal, e ali ele pode, né, procurar o campo, o espaço e vai poder denunciar aí, né, comunicar a ocorrência desse crime. Pode também, tem um pardal do Ministério Público do Trabalho, né? Então ele pode escolher qualquer um desses dois caminhos. Se ele não quiser baixar o aplicativo, ele pode entrar no próprio site do TRE, né? Eu até separei aqui o link, uhum, que é o site do próprio Ministério Público Estadual, vai ser www.mpms.mp.br/ouvidoria/cadastro/manifestação. Mas só jogar ali no Google denúncia crime eleitoral, você já vai ser encaminhado ali para aquelas páginas. Então pode ser pelos aplicativos, né, tanto do Pardal do TSE quanto do Pardal do Ministério Público do Trabalho, ou até mesmo ligando, né, vai ser feita ali uma forma de denunciar, né, vamos dizer assim, a ocorrência desse crime.
Perfeito, entrevista de alto nível. Infelizmente, eu já tenho que liberar o professor Érico, porque os acadêmicos do curso de Direito da UCDB aguardam ansiosamente pela presença, pelos esclarecimentos e o conhecimento do professor Érico em sala de aula. Mas é assim, tá? A gente vai sempre solicitando, então, esse esclarecimento, essa presença e a contribuição do professor Érico Fatti, professor de Direito Eleitoral do curso de Direito da UCDB. Muito obrigada, professor, pela sua gentileza.
Obrigado, Karina. Conte conosco. Um abraço a todos. Bom dia.